na época. Houve isso em relação ao grupo do Eduardo Campos em Pernambuco, houve em relação aos tucanos aqui em São Paulo. Então, é uma eleição de atenção para o PT. Por enquanto, empate rigoroso ali, com uma leve vantagem do ACM Neto no segundo turno. O que aconteceu em 2022? Era dado como muito provável que esse ciclo se encerrasse ali, que o ACM Neto liderou a campanha quase o tempo inteiro. O Jerônimo foi um candidato de chegada, ele veio crescendo na chegada e atropelou o Neto no segundo turno. Isso se deveu muito a uma máquina poderosa que é essa do PT na Bahia, que continua lá, continua em ação e agora tem a presidência da República. Então, a rigor, é um grupo que continua forte. Mas esse desgaste teve mais 4 anos, houve muitos problemas de segurança pública na Bahia, graves, com uma presença cada vez maior do PCC no estado da Bahia, e isso cobrou um preço do Jerônimo. Houve uma certa desunião entre esses caciques do PT baiano, isso desorganizou um pouco o jogo, a ponto de que havia dúvida se o Rui Costa ia ser candidato no lugar do próprio Jerônimo, e isso não foi adiante. Então, é uma eleição em que esse grupo chega um pouco mais desgastado, mas ainda é muito forte e conta com o peso de uma máquina muito azeitada.
Muito bem, são 6h16 agora. Vamos lá para Belo Horizonte. Desirê Miranda tem mais detalhes sobre o rolo envolvendo a direita, a candidatura da direita por lá. Oi, Desirê, boa noite novamente.
Ei, Débora, boa noite para você, e para os ouvintes. Pois é, uma novela. O senador Cleitinho tenta reverter a decisão do partido dele, o Republicanos, de retirá-lo da disputa ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A CBN, assessoria de imprensa do parlamentar, afirmou que ele mantém a intenção de disputar as eleições. O senador marcou uma entrevista coletiva para daqui a pouquinho, às 20h30, em Divinópolis, no interior de Minas, em que deve finalmente definir se vai ou não concorrer. Na manhã desta quarta, em um comunicado assinado pelas executivas estadual e nacional da legenda, o Republicanos afirmou que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura do senador, manteve diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. No entanto, a legenda afirma que essa confirmação nunca aconteceu. A indecisão do senador impacta há meses a organização da direita em Minas Gerais. O PL contava com ele para encabeçar o palanque do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, aqui no estado. Se Cleitinho realmente desistir da disputa, tanto o Partido Liberal quanto os Republicanos podem apoiar uma eventual candidatura do ex-secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro, do Progressistas, que até então era tratado como pré-candidato ao Senado. A convenção que vai definir o futuro dele ocorre na próxima segunda-feira. De família atuante no futebol mineiro, Aro foi eleito vereador em Belo Horizonte em 2022, depois teve 2 mandatos seguidos como deputado federal. Perdão, ele foi eleito vereador em 2012. Em 2022, ele perdeu a disputa ao Senado e no ano seguinte tomou posse como secretário durante o governo de Romeu Zema do Novo. Débora.
Obrigada, Desirê, pelas informações. Por que que a gente está chamando isso de novela, né, Vera? Porque o Cleitinho está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais. Só que quem decide quem vai ser o candidato é o partido, né? Como é que fica? Aliás, o que que pode estar por trás dessa novela toda?
Ontem a gente já discutiu bastante esse caso e ele teve desdobramentos depois do fim do Viva Voz. Logo depois do fim do programa, o Cleitinho publicou um vídeo de IA nas suas redes sociais em que ele aparecia recebendo conselhos de personagens de IA, que seriam o seu pai e o seu irmão, ambos já falecidos, dizendo para ele que ele não tinha por que hesitar, que ele estava pronto, etc. Então, essa coisa que ele disse que ele nunca chegou a hesitar é desmentida pelo vídeo que ele publicou ontem, em que a hesitação era o mote para ele receber conselhos ali espirituais do seu pai e do seu irmão. Depois da publicação desse vídeo, é que veio a nota da cúpula partidária dizendo que aguardou a decisão do senador até a convenção e que ele não apareceu e que assim tratativas já foram feitas e avançaram. O que que está por trás, né, disso tudo, pelo que eu apurei? O Marcelo Aro, que a Desirê mencionou na reportagem dela e que é um cacique importante da política mineira, até aqui não muito conhecido do grande público, porque nunca disputou cargos majoritários, mas é muito influente nos bastidores da política mineira, articulou esse apoio do Republicanos a ele próprio e pode vir a conseguir também o apoio do PL, se tornando, portanto, um candidato capaz de fazer o que não aconteceu até agora, que é unir a direita. E aí ele neutralizou as movimentações do Cleitinho, que é conhecido por essa instabilidade, por não gerar nenhum tipo de segurança nas instituições partidárias, etc., por ser um outsider, por sempre fazer o que dá na cabeça dele, de um modo muito instável e muito voluntarista. E isso estaria também influindo para que o Republicanos tire o pé da sua candidatura, mesmo ele sendo favorito, porque eles imaginam que ele pode vir a, por exemplo, não apoiar o Flávio Bolsonaro, que ele pode vir a romper com o Flávio lá pelo meio da campanha, que ele pode aprontar alguma coisa. Então, existe um temor quanto a essa forma aí muito meio ingovernável de ser do Cleitinho.
São 6h21, a gente vai para o próximo assunto. A Luísa Marzullo, que é repórter de política do jornal O Globo, traz mais informações aqui sobre uma situação envolvendo Flávio Bolsonaro e a mãe. Oi, Luísa, boa noite.
Boa noite, Débora e Vera. Boa noite aos ouvintes. O senador Flávio Bolsonaro tomou uma decisão que mostra um desconforto, né, com o palanque no Rio de Janeiro. Enquanto o PL estadual vai manter o apoio à candidatura ao Senado do ex-prefeito de Belfor Roxo, o Márcio Canella, do União Brasil, o Flávio resolveu se afastar do candidato. A principal medida foi tirar a mãe dele, a Rogéria Bolsonaro, da suplência do Canella, um acordo que já era público há meses. E não deve ser o movimento do Flávio. Segundo os aliados, o Flávio deve evitar dividir palanque ao lado do candidato durante a campanha. Isso aconteceu porque o Flávio não quer se associar tanto ao Canella nas eleições. O ex-prefeito foi preso há cerca de um mês durante uma operação da PF, depois que agentes encontraram um fuzil em um veículo ligado a ele. Mais tarde, o Canella acabou sendo solto por decisão do STF. Apesar desse caso, o PL vai manter o apoio por pressão da Federação União Progressista, já que considera a aliança estratégica. Na avaliação do partido, romper agora custaria mais caro do que manter Canella na chapa. E aqui entram fatores importantes, como o tempo de televisão do candidato ao governo do PL, o presidente da Alerja, Douglas Ruas, que aumenta com a federação coligada. E um outro fator muito citado é a força política que Canella tem na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Com isso, ficou acordado que a Rogéria, a mãe do Flávio, vai disputar uma vaga de deputada federal. Enquanto isso, o Douglas Ruas vai fazer as agendas ao lado do Canella. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Luísa Marzullo, nossa colega do Jornal o Globo, colaborando com a gente aqui com essa informação. Vera, Flávio já tem muita coisa para explicar, né?
E esse grupo todo do Rio tem muitos telhados de vidro. Não é só o Márcio Canella que tem o que explicar. Ele foi alvo de uma das fases aí mais recentes da Operação Unha e Carne, foi encontrado um fuzil na casa dele, como a Luísa registrou, e existem ali alguns indícios sendo investigados a respeito da ligação dele com esse esquema que se investiga de postos de gasolina ligados ao crime organizado no Rio de Janeiro. Então, é uma situação um pouco constrangedora para o Flávio Bolsonaro, mas não é a única. O ex-governador Cláudio Castro, que é seu aliado do seu pai, também está sendo alvo de uma série de investigações. E o deputado Douglas Ruas, que é o seu candidato ao governo do estado, vem desse mesmo grupo político e vem da Alerj, que é onde pontificava e estava o Rodrigo Bacelar, que seria o candidato anterior, esse sim investigado em vários inquéritos ligados à Operação Em Carne. Então, é um grupo inteiro que inspira cuidado. Ao tirar a mãe da suplência, ele quer evitar uma associação direta da sua família com essa situação toda, com esse quadro muito complexo, mas, de qualquer maneira, isso vai ser cobrado dele lá e nacionalmente.
Muito bem, Vera. Antes do intervalo, gostaria de trazer uma informação aqui. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, divulgou uma nota em que repudia com veemência os ataques proferidos pelo influenciador Paulo Figueiredo contra jornalistas e veículos de comunicação, em especial as declarações de conteúdo misógino dirigidas à jornalista Miriam Leitão. As ofensas, que incluem insultos e a banalização da violência sexual contra uma profissional da imprensa, ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram grave incitação ao ódio e à intimidação de jornalistas, diz a nota da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Que diz ainda que é inadmissível que profissionais da comunicação sejam alvo de discursos que buscam constrangê-los, desqualificá-los e estimular a violência em razão do exercício de sua atividade. Ataques dessa natureza apresentam uma afronta à liberdade de imprensa, à dignidade da pessoa humana e ao direito da sociedade de receber informação livre, plural e independente. A ABERT manifestou ainda solidariedade à jornalista Miriam Leitão e aos demais profissionais atingidos e informou que espera que as autoridades competentes adotem as medidas cabíveis para a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A entidade reafirmou seu compromisso permanente com a defesa da liberdade de expressão, do livre exercício do jornalismo e da integridade de todos os profissionais da comunicação. Agora sim, você fica com o noticiário da sua região. Já já tem mais Viva Voz. A gente também vai trazer atualizações sobre a situação no Rio de Janeiro. E a gente vai falar ainda sobre as justificativas da defesa de Jair Bolsonaro ao STF sobre aquele vídeo de IA que foi usado na convenção do PL. Fica aí.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br. Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Trânsito.
Bom, a gente segue com informações então do trânsito. O Dalmir, nosso ouvinte, falando sobre a situação do trânsito lá na Epiaçu, sentido Núcleo Bandeirante, trânsito carregado desde o fim do Eixão E ele falando que lá na EPA o trânsito não está diferente, o trânsito segue parado, portanto, no sentido de Samambaia, na IPNB também, fazendo esse trajeto de volta para casa. Já agradeço aqui a participação do Dalmir. Nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. O trânsito, então, com a velocidade média dos veículos ali na altura da Candangolândia, para quem vai pegar a IPNB, não chega nem a 10 km por hora. Na verdade, atualizando aqui, conforme o motorista vai se aproximando da IPNB, a velocidade média dos veículos está na casa dos 3 km por hora. Então, trânsito realmente muito complicado ali para os motoristas que seguem nesse sentido. E por toda a via também vai ter esse trânsito um pouco mais lento, inclusive ali na altura do Riacho Fundo 1, e após o viaduto do Pistão Sul, trânsito chegar a parar na altura da fábrica da Coca-Cola, e a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Tem uma informação que a gente trouxe até no intervalo passado aqui do DR, um acidente de trânsito que aconteceu, um acidente com vítima, inclusive a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Então, esse acidente aconteceu ali na IPNB, logo no quilômetro zero. Então, o trânsito está bem congestionado justamente ali para os motoristas que vão tentar acessar a via. Lá na EPA Sul também o trânsito muito travado a partir do trevo da IPDB para os motoristas que seguem em direção a Santa Maria. Já impacta também lá no balão do aeroporto, para quem tenta acessar a EPA Sul, a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora, trânsito completamente congestionado também logo na altura do Jardim Zoológico de Brasília. Tanto é que na Avenida das Nações, no sentido Guará 2, o trânsito começa a parar na altura do Deck Sul, passando pelo Jardim Zoológico, e só melhora conforme o motorista vai se aproximando do Guará 2. Então, cenário realmente do trânsito bem parado. Os motoristas que vão acessar ali o balão do aeroporto, saindo do Eixão Sul, já encontram a IPA com um trânsito muito carregado. Não há registros de acidentes na IPA, na IPDB, sentido EP Sul, e nem na EPGU, na altura do Jardim Zoológico. Esse acidente aconteceu ali na IPNB, conforme a gente trouxe aqui a informação do DER, e o trânsito segue parado nesse ponto e tem congestionado, impactando aí nessa volta para casa. A partir do trevo da IPDB, então, no sentido do Santa Maria, o trânsito é ainda muito lento, mas que a partir desse ponto não chega a parar e vai seguir com essa retenção até o Catetinho, essa volta para casa que já é realmente mais complicada para os moradores, para os motoristas, e quem segue em direção a Santa Maria ainda encontra o trânsito parado depois do Catetinho. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 40 km por hora. Quem está saindo agora, indo em direção, a melhor opção realmente é dar uma esperada, porque logo mais a gente vai trazer aqui atualizações e o Corpo de Bombeiros já está no local.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A defesa de Jair Bolsonaro protocolou uma petição no STF afirmando que ele não autorizou o uso da imagem e voz na produção de um vídeo criado com inteligência artificial e exibido durante a convenção do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes em resposta a um pedido de esclarecimentos feito pelo relator. Na manifestação, os advogados sustentam que o ex-presidente não poderia ter concedido essa autorização, pois está com o direito de visitas suspenso por 30 dias. As operações aéreas foram afetadas pelas intensas rajadas de vento que atingiram a região metropolitana de São Paulo. No aeroporto de Congonha, as condições climáticas resultaram no cancelamento de 2 chegadas e 4 partidas. Além disso, conforme informado pela concessionária Aena, houve alterações em 15 voos. As operações no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, continuam normais. Mais cedo, ventos fortes e chuvas intensas foram alertados pela Defesa Civil do Estado para a região litorânea e Grande São Paulo. Pelo menos 3 pessoas morreram no estado de São Paulo. O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros do país inalterada na faixa de 3
2,5% a 3,75% ao ano, menor nível desde setembro de 2022. Essa foi a quinta reunião consecutiva em que a autoridade monetária americana manteve os juros no mesmo nível. A decisão veio em linha com a expectativa do mercado financeiro. A decisão foi influenciada pela persistência da alta do petróleo em meio à continuidade da guerra no Oriente Médio. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em queda de 1,52% aos 173.885 pontos. O dólar fechou em baixa de 0,27%, cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,84, alta de 0,27%. No horário de Brasília, 6 horas 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz de volta, nós vamos a Brasília. João Rosa tem detalhes sobre as justificativas ou as justificativas da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF em relação àquela imagem de vídeo com o IA. Oi, João, boa noite novamente.
Oi, Débora. Boa noite para você. Boa noite, Vera, e a todos os ouvintes aqui que estão ligados no Viva Voz. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que ele não tinha conhecimento prévio do vídeo criado por inteligência artificial que foi exibido durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Essa manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. No documento, os advogados afirmam que Bolsonaro não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz para a produção do vídeo. A defesa também argumenta que isso sequer seria possível, já que o ex-presidente está proibido de receber visitas por 30 dias e o senador Flávio Bolsonaro está impedido de visitá-lo por 90 dias, por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, essas restrições demonstram que não houve qualquer contato entre pai e filho para tratar da produção do material. A defesa ainda afirma que desde o período em que Bolsonaro era presidente da República, seus filhos utilizam imagens e discursos públicos dele em atividades político-partidárias, sem que isso dependesse de uma autorização específica. Bem, Débora, a manifestação foi apresentada após Moraes determinar que a defesa esclarecesse se Bolsonaro tinha ou não conhecimento sobre o uso de sua imagem em um vídeo de inteligência artificial que foi exibido ali durante a convenção do PL. Na decisão, Moraes afirmou que caso fique comprovado que Bolsonaro não autorizou o uso da própria imagem, o vídeo poderá ser enquadrado como uma deepfake, modalidade cujo uso é restrito pela Justiça Eleitoral. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações, João Rosa. Tem duas situações, né, Vera? O TSE avaliando a questão eleitoral, que pode ter impacto na candidatura de Flávio, o STF avaliando se Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares à prisão domiciliar. Então, são duas respostas que podem divergir.
É, mas essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela impõe um certo constrangimento para o TSE. Porque ele pergunta, olha, tem duas situações aqui. Ele vai ter que dizer se ele sabia ou se não sabia. Se ele sabia, ele está infringindo deliberadamente a sua cautelar de prisão domiciliar, porque aí ele narra todos os fatos anteriores que ele considera que já foram violações à prisão domiciliar, que ele lembra que é provisória e em caráter humanitário. E aí ele diz, bom, se ele sabe, ele está claramente infringindo a decisão de que ele não pode se manifestar politicamente. Se ele não sabia e ainda assim foi usada a imagem dele, então Flávio Bolsonaro está incorrendo numa violação da legislação, da resolução eleitoral, que proíbe o uso de deepfake, porque aí teria sido feito a revelia da pessoa, de uma pessoa viva, etc, etc. Então, tipo de situação em que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E aí, agora, diante dessa resposta de que ele não sabia, o Alexandre de Moraes provavelmente vai fazer alguma manifestação no sentido de provocar o seu colega de Supremo e hoje presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, olha, estão admitindo aqui o uso de um deepfake. E aí, o Cássio Nunes Marques, que ontem tinha passado um pano e relativizado a gravidade do vídeo, vai ser instado a analisar a situação sob essa ótica. Então, eu acho que pode vir uma certa saia justa em decorrência dessa resposta, em decorrência da forma como o Alexandre de Moraes mais ou menos encurralou a defesa do Jair Bolsonaro a produzir uma prova ou contra ele ou contra o Flávio Bolsonaro. Então, acho que é bem capciosa essa pergunta que ele faz e a resposta não ajuda muito a sair de uma espécie de xeque-mate ali que ele deu.
Muito bem, Vera, antes do nosso próximo intervalo para o noticiário local, a gente vai ao Rio de Janeiro, porque o Gabriel Freitas tem mais informações sobre as consequências do vendaval que deu por lá. Oi, Gabriel, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você e para todos. São muitos estragos, viu? E até agora a ventania ainda está atrapalhando muito o deslocamento de muitos cariocas na volta do trabalho, uma situação realmente caótica aqui na cidade, viu? Muitos estragos, principalmente quedas de árvores em todas as regiões aqui da cidade do Rio, em diferentes pontos da cidade, com carros atingidos, vias bloqueadas e danos em estruturas. Também houve destelhamentos, interrupções do fornecimento de energia elétrica, principalmente na Baixada Fluminense. Mais de 500 mil de clientes chegaram a ficar sem luz aqui no estado agora à tarde. Em vários pontos da cidade, a luz ainda não voltou. O transporte público é um dos setores mais afetados agora nesse início de noite, né? Os trens urbanos estão 100% parados, com circulação suspensa em todos os ramais da Trens RJ, que é a concessionária que administra os trens. O metrô também está com operação interrompida por falta de energia. As linhas 1 e 4 começaram a retomar a circulação ao longo do fim da tarde, né? Enquanto a linha 2 ainda enfrenta problemas. A falta de energia também com reflexos na telefonia, né, com a rede 4 e 5G em diferentes operadoras, inclusive em bairros da Zona Sul, Zona Norte, muitas pessoas relatando problemas também com a conexão de internet e principalmente, Carol, nos voos, né, o Galeão, o aeroporto internacional aqui do Rio, relatou 5 voos que tinham o Rio como destino e precisaram pousar em outras cidades, como em Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, em Confins, que recebeu 2 voos que pousariam no Galeão, 2 em Guarulhos e 1 em Vitória, no Espírito Santo, né? O Galeão também recebeu 2 voos que deveriam pousar no Santos Dumont. Nesse momento, pelo menos nos aeroportos, até para devolver para você, Débora, a situação é um pouco mais tranquila. O Galeão já voltou a operar, mas esses voos que foram direcionados para outras cidades pousariam no Galeão exatamente no momento em que a ventania era muito intensa. Agora, as companhias aéreas vão começar esse procedimento, né, para realocar essas pessoas que pousaram em aeroportos muito distantes aqui do Rio de Janeiro, para que essas pessoas voltem para o Rio de Janeiro no momento em que a situação for melhor. Santos Dumont, que é o aeroporto que fica aqui na região central do Rio, ainda com muitos impactos, diferentemente do Galeão, que já tem os pousos e decolagens retomados. Débora.
Obrigada, Gabriel Freitas, pelas informações. Carolina Moran não está conosco aqui no Viva Voz, porque o Rio de Janeiro está fora da rede justamente para prestar serviço para o Carioca, para o Fluminense, a partir das consequências desse vendaval na região metropolitana. Fique agora com o noticiário da sua região e, na volta, tem Bruno Caraza para comentar os assuntos de economia aqui com a gente.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã. We'll be right back.
política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Trânsito.
Estamos de volta com informações aqui do DF. Só trazer uma notícia que o Corpo de Bombeiros Militar do DF publicou mais cedo. Teve uma colisão entre um caminhão e uma moto e um motociclista faleceu. O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência, então, logo na tarde de hoje, no viaduto do Núcleo Bandeirante. No local, as equipes se depararam, então, com uma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta. E o motorista, então, da motocicleta, um homem de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Não se sabe a dinâmica detalhada desse acidente. A gente ainda acompanha a situação do trânsito por lá, agora já com as informações detalhadas sobre o acidente em si. A gente segue repercutindo aqui a situação do trânsito. No intervalo passado, eu trouxe aqui que os motoristas que saem ali do Eixão Sul pela saída sul, então, vão encontrar a velocidade média dos veículos, que não chega nem a 30 quilômetros desde a altura da 114 Sul, e o trânsito está completamente travado. Quem vai pegar a EPAR e seguir em direção ao balão do aeroporto, e justamente para pegar a EPA Sul e sair lá na frente, vai encontrar o trânsito também completamente congestionado. A velocidade média dos veículos na casa dos 12 km por hora, também ali no zoológico, o trânsito completamente travado desde a altura da Unieuro na Asa Sul, passando pelo Jardim Zoológico ali na IPGU, e aí o trânsito só vai melhorar para os motoristas quando eles vão se aproximando ali da Avenida Contorno do Guará 2. Um outro ponto também é que lá na marginal da IPGU Sul, na altura da Candangulândia, o trânsito segue com muita lentidão e a velocidade média dos veículos está na casa dos 5 km por hora, justamente ali na entrada da IPNB para os motoristas que seguem em direção à Samambaia. Aí logo na altura do setor placa da Mercedes, já na IPNB, no sentido Samambaia, vai ter retenção e após o viaduto do Pistão Sul tem mais lentidão também na altura da fábrica da Coca-Cola. A gente vai seguir então com essas informações. Inclusive tem aqui a participação do Ramos, nosso ouvinte, que trouxe aqui imagens para a gente de viaturas da Polícia Civil que estão no local ali desse acidente na IPNB, que então já indicam aqui que logo mais a via deve ser liberada então para os motoristas. Já agradeço aqui pela sua participação. Logo mais a gente volta com outras informações do DF do Trânsito.
Ponto final CBN.
Estamos de volta com Viva Voz, são 6 horas e 48 minutos, já está com a gente na linha o Bruno Caraza, nosso comentarista, economista da Fundação Dom Cabral e que fala conosco direto de Belo Horizonte. Boa noite, Bruno, tudo bom?
Oi, Vera. Ei, Débora. Boa noite, pessoal.
Oi, Bruno.
Vamos aí de novo.
Não está ventando aí não, né? Porque a ventania veio do sul para o sudeste, atingiu o Rio, São Paulo...
Chegou ainda não, tem que passar a Serra da Mantiqueira primeiro, né? Aí depois chega, um dia depois chega aqui.
Prometo que eu não vou te fazer perguntas difíceis como quem vai ser candidato ao governo em Minas Gerais, tá bom? A gente vai tratar de temas mais fáceis.
Que novela, gente.
O Bruno, na verdade, a gente vai falar do pacote prolongado aí de bondades que o Lula anunciou para melhorar a sua situação eleitoral nos últimos tempos, né? Só nos últimos dias ele anunciou apoio para empresas que sofrem com o tarifaço, distribuição de lucros do FGTS, hoje um pacote de auxílios contra aí, os efeitos do El Niño, tudo isso depois de uma série de outros incentivos a crédito, transferência de renda nos últimos meses. Bolsonaro fez isso um pouco em 2022, mas a gente está vendo a PEC Kamikaze turbinada.
Zé Vera, acho que, assim, no mundo inteiro sempre foi assim, né? Os presidentes, os governantes que buscam um novo mandato, uma reeleição, eles sempre preparam um pacote de bondades aí para o final do governo para turbinar a economia, deixar uma sensação boa de bem-estar no eleitorado e, assim, aumentar as chances de reeleição ou de fazer o sucessor, né? Tem até vasta literatura econômica a respeito disso, né? Aqui no Brasil, nas disputas eleitorais recentes, a gente viu em 2022 o Bolsonaro levando isso a uma dimensão que a gente nunca tinha visto, né? E nesse ano agora de 2026, a gente vê que o Lula está disputando com ele também nesse quesito, né? Porque a gente até vê um paralelismo de muitas das ações, né, que o Bolsonaro tomou lá. Por exemplo, Bolsonaro fez uma desoneração dos combustíveis por causa da guerra na Ucrânia, o Lula fez a mesma coisa agora por causa da guerra lá no Irã. O Bolsonaro liberou o saque do FGTS, agora o Lula está distribuindo lucros do FGTS. O Bolsonaro promoveu uma renegociação das dívidas da Caixa Econômica. O Lula agora faz o desenrola. O Bolsonaro reduziu a alíquota de importação. O Lula acabou com a taxa das blusinhas. O Bolsonaro fez auxílio caminhoneiro para taxista. O Lula, crédito subsidiado para esse mesmo público. Então, tem muitas questões, né? Bolsonaro aumentou a isenção do imposto de renda na época, né? Corrigiu a tabela do imposto de renda. O Lula aprovou a isenção até quem ganha 5 mil. E até nos valores, né? Eu fiz um levantamento aqui daquela época. O Bolsonaro tem estudos mostrando que ele incentivou mais, injetou mais de 270 bilhões de reais na economia em 2022, né? Hoje os cálculos variam, mas já tem economista estimando entre 200 e 260 bilhões os estímulos do Lula agora. Tem gente até que calcula até mais, né? Dependendo do tipo de cálculo. Então a gente observa isso e é reflexo desse contexto político muito polarizado, com o eleitorado dividido, uma eleição apertada. Então os presidentes buscando a reeleição injetam dinheiro na economia, tentando mais um mandato.
Pois é, Bruno, mas todas essas benesses não seriam proibidas pela legislação eleitoral? A Vera levantou essa bola aqui ontem, porque em tese beneficia o governo, né?
Sim, sim. O problema, Débora, é que a legislação é muito frouxa, né? A legislação eleitoral brasileira é muito frouxa nesse quesito, né? Até fui dar uma olhada assim com mais atenção. Tem uma vedação que fala que o governo não pode fazer distribuição gratuita de bens, exceto em caso de calamidade pública, emergência ou programas sociais que já existiam, né? E aí a gente percebe uma diferença marcante do que foram esses estímulos do governo Bolsonaro e esses estímulos agora do Lula. Os estímulos do Bolsonaro, muitos deles eram transferência direta para o eleitor, né? Era o Auxílio Brasil, né? que é o Bolsa Família, que ele passou para R$600, esses auxílios, auxílio gás, auxílio caminhoneiro, isso é transferência direta de renda. A princípio, tudo isso era vedado, mas aí o que o Bolsonaro fez? fez uma manobra no Congresso naquela época, aprovou a PEC Kamikaze, colocou isso tudo como se fosse uma emergência e isso passou. No caso do Lula, o Lula está adotando uma nova estratégia. A estratégia do Lula é muito mais conceder crédito subsidiado numa série de programas, esse do tarifaço para os caminhoneiros, para os motoristas de Uber, ou desenrola. Então, o Lula não está fazendo transferência direta na maior parte desses programas, né? Ele usa os fundos, são medidas que a gente chama de parafiscais. E aí isso acaba não sendo combatido na legislação, e aí tanto um quanto o outro acabam tendo essa autorização aí legal para conceder esses estímulos e ter essa vantagem indevida no pleito eleitoral.
E a rigor é como se não tivesse também furando o arcabouço, né?
Exato. Porque aí tudo isso não está entrando no cálculo, né? Mas tudo isso... chega uma hora que tem que se pagar essa conta, né?
Era isso que eu ia te perguntar, o que que disso vira déficit para 2027 e o que que aumenta a dívida pública, que é um outro problema sério também, né?
Pois é, Vera, o governo argumenta que isso não tem impacto fiscal, né? Não tem impacto fiscal no sentido de que realmente não é algo que o governo está fazendo gasto direto agora, nesse momento, então isso não impacta o déficit, mas isso tudo impacta a dívida, porque quando o governo ele concede um crédito subsidiado, sei lá, para o agro, para as empresas que estão sofrendo o tarifaço, o que o governo está fazendo? O governo está em déficit, ele não tem dinheiro para emprestar para o agro, para essas empresas, para os caminhoneiros, para os motoristas de aplicativo. O governo não tem esse dinheiro. Então, o que o governo tem que fazer? Ele tem que pegar dinheiro emprestado, e ele pega dinheiro emprestado pagando taxas de juros de 14,25%. Quando ele empresta para esse público a 6%, a 8%, essa diferença... é uma diferença que todos nós estamos pagando, né? Isso, então, não impacta o déficit, não impacta aí a conta no final do mês, mas isso é dívida que o governo está assumindo. A dívida do governo está crescendo rapidamente, né? Passou de 80% do PIB, todo mundo já aponta que rapidamente vai chegar em 100% do PIB. Então, é uma conta que está chegando e que, mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que tomar medidas para conter o crescimento dessa dívida. E é isso que o governo está empurrando para frente, ou, caso, né, o Lula não vença a eleição... é algo que o próximo presidente vai ter que lidar de uma forma ou de outra, porque não é uma situação que dá para jogar para frente. Essa hora vai chegar e vai chegar em breve.
E esse certamente vai ser um dos temas da eleição, e o Bruno vai continuar com a gente no novo formato do Viva Voz, elucidando esses temas. Obrigada, Bruno.
Super animado, Vera. Vamos nessa.
É, semana que vem já. Obrigada, viu, Bruno? Até. Antes da gente encerrar um Viva Voz, Vera, eu queria chamar o Gabriel Freitas novamente do Rio de Janeiro com atualizações sobre as consequências do vendaval. Oi, Gabriel.
É, Débora, e agora a gente vai recebendo informações oficiais sobre mortes, viu? Duas pessoas morreram depois da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, aqui na região central do Rio, durante essa forte ventania. Essas mortes foram confirmadas agora há pouco aqui no Ponto Final, para o Rio de Janeiro, né? Porque Carolina Moran está apresentando o Ponto Final com os destaques dessa fim de tarde caótico, início de noite também aqui no Rio de Janeiro. O secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, Tarcísio Salles, falou em entrevista à CBN que essas duas mortes já estão confirmadas. De acordo com o coronel, o muro caiu ali na rua Itapiru, que é uma das principais da região. A suspeita inicial é de que essa estrutura tenha cedido por causa dos ventos fortes. Até agora não foram divulgados detalhes sobre as vítimas. O Corpo de Bombeiros está atendendo mais de 170 ocorrências relacionadas à ventania em diferentes pontos aqui do estado, porque não apenas na região metropolitana, Baixada Fluminense, mas também no sul do estado, né, Costa Verde e região serrana, há muitos relatos de árvores e muros que acabaram cedendo por conta dessa ventania. A Defesa Civil montou um gabinete de crise para acompanhar a situação. Orientação, claro, é evitar áreas próximas a árvores, postes, coberturas e andaimes. Ventania que provocou uma série de impactos e ainda está trazendo para a gente uma noite bem caótica aqui com relação ao transporte público, com impactos nos aeroportos e também nos trens, no metrô e nos ônibus municipais. Débora.
Obrigada, Gabriel Freitas, pelas informações do Rio de Janeiro. Você continua acompanhando aqui no Ponto Final, CBN, os desdobramentos, as consequências dessa ventania lá no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, subiu para 3 o número de mortes também em decorrência dos fortes ventos. Já já a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Vera, beijo então e até amanhã.
Até amanhã, Débora. Até bom jornal aí para vocês, mesmo com esse noticiário tão desafiador. Até amanhã.
7 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. As operações no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estão suspensas devido à ventania que atingiu a cidade. Até o momento, 6 voos foram cancelados, sendo 5 para São Paulo e 1 para Brasília. Durante a tarde, rajadas de vento superiores a 90 km por hora provocaram apagões em diversos bairros da capital fluminense e em municípios da região metropolitana. A defesa do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, suspeito de assédio e importunação sexual contra 2 mulheres, pediu adiamento do julgamento na corte, marcado para a próxima quinta-feira. O plenário do STJ deve analisar um processo administrativo disciplinar que pode resultar no afastamento definitivo de Buzzi do cargo de ministro. Uma ameaça de bomba fechou a embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. O alerta foi acionado após funcionários receberem uma denúncia por meio de uma ligação telefônica. Uma pessoa afirmava haver uma bomba fora do prédio. Funcionários foram retirados do prédio por precaução e agentes especializados em explosivos foram enviados ao local. Equipes da Polícia Federal investigam o caso. No horário de Brasília, 7:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que chegou agora. Nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta quarta-feira, 29 de julho de 2026. Carolina Moran já está aqui com a gente de volta. Passou as últimas 2 horas aí prestando serviço no Rio de Janeiro, informando ao Carioca, ao Fluminense, sobre as consequências desse vendaval, né, Carol? Boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes do restante da rede, né? Um dia caótico aqui, não só para o Carioca, mas para os moradores da região metropolitana. Tem registro de vento forte em várias áreas do estado, região serrana, sul fluminense, e previsão de rajadas de vento pelo menos até o fim da noite. Então a volta para casa do Carioca está sendo caótica, viu, Débora? Teve falta de energia, metrô parou de funcionar, trens também, problemas nos transportes, árvore caída. Aquele caos que a gente não gosta de noticiar, mas estamos aqui dando a informação completa para as pessoas voltarem para casa com mais segurança.
Pois é, o Gabriel Freitas trouxe há pouco informações sobre as mortes confirmadas, mas a gente vai continuar prestando serviço aqui para o ouvinte do Rio de Janeiro. Antes, a gente traz aqui atualizações de São Paulo, Matheus Leite, com um detalhamento, porque também tivemos mortes aqui no estado de São Paulo em consequência da ventania. Oi, Matheus.
Oi, Débora. Subiu para 3 o número de mortes em decorrência dos fortes ventos que atingiram o estado de São Paulo nesta quarta-feira. O caso mais recente foi em São Sebastião, no litoral paulista. A vítima foi um homem que estava numa embarcação de pesca que naufragou durante a ventania. Outros 4 tripulantes foram resgatados, 2 deles com hipotermia, segundo a Prefeitura de São Sebastião. As outras mortes aconteceram em Santos, também no litoral, e em Cesário Lange, na região de Sorocaba, no interior do estado. Nos dois casos, as vítimas foram atingidas por árvores que caíram. O Gabinete de Crise da Defesa Civil do estado se deslocou para o litoral para ser instalado na cidade de Peruíbe. As rajadas de vento passaram dos 100 km por hora nos municípios de Itaporanga, Itaí, Taquarituba, Arandu, Paranapanema, Itanhaém e Itaberá, segundo a Defesa Civil. Os ventos também prejudicaram as balsas no litoral. Foram impactadas durante o dia as travessias Santos-Guarujá, Vicente de Carvalho Santos, Bertioga-Guarujá e São Sebastião-Ilhabela. Neste momento, a travessia São Sebastião-Ilhabela ainda registra lentidão por causa das condições climáticas, mas permanece em operação dentro dos parâmetros de segurança estabelecidos. As demais travessias afetadas pelos ventos fortes ao longo do dia, Santos-Guarujá, Vicente de Carvalho Santos e Bertioga-Guarujá, operam normalmente. Na capital paulista e na região metropolitana, o Corpo de Bombeiros informou ter recebido 40 chamados para quedas de árvores. O mapa da concessionária de energia elétrica Enel aponta 50 mil imóveis sem luz na área concedida da Grande São Paulo. Débora.
Obrigada, Matheus Leite, pelas informações ainda em São Paulo. Karen Lemos tem atualização sobre a situação dos voos. Oi, Karen.
Débora, eu sigo aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e a situação para voos está mais tranquila, só que agora a gente tem um problemaço na ponte aérea com o Rio de Janeiro, né? Justamente porque o Rio está enfrentando muitos problemas com os fortes ventos que atingiram um pouco mais cedo São Paulo e agora causa muitos transtornos lá. Voos que não são para o Rio, Débora, cito aqui rapidamente, ó, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. Está tudo normal, passageiros embarcando normalmente. Agora, a ponte aérea está com muito problema, tá? Eu estou acompanhando aqui no painel, teve voo cancelado, né? Já são dois por enquanto, teve um de 5:30, que aí até tem um pouco a ver também com o transtorno aqui que estava em São Paulo, mas agora a gente já tem voo cancelado, os únicos voos cancelados para o Rio, né? Tem um aqui de 7:15 cancelado, tem dois atrasos também, voos de 6:45, nada ainda, tudo atrasado, 6:55, tudo atrasado, então a ponte aérea super congestionada, tá? E os números até mudaram um pouco aqui na última atualização da concessionária responsável por Congonhas, já são 15 voos desviados, só que aí aumentou aí, ó, 8 chegadas, principalmente Rio aí, né, que impacta muito esse número, e também 7 partidas canceladas, ainda reflexo do problema de mais cedo. Novamente, a gente orienta aqui, né, o ouvinte, olha, tem viagem programada, verifica a situação do voo com a companhia aérea antes de se deslocar para o aeroporto, não só Congonhas, tá? Porque Guarulhos, a concessionária diz que a operação está normal, mas mais cedo teve dois voos aí desviados para outros aeroportos por conta do mau tempo, né, que atingiu mais cedo São Paulo e agora causa todo esse impacto no Rio, ponte aérea com Rio de Janeiro congestionada. Débora, volto com você.
Obrigada, Karen.
E a gente fala sobre a situação nos aeroportos aqui do Rio de Janeiro agora, Débora. A Júlia Viana segue no aeroporto Santos Dumont, que está com operações suspensas. Como é que está a situação por aí, Júlia?
Oi, Carol. Boa noite para você e para a Débora. Eu cheguei aqui no aeroporto Santos Dumont por volta das 5 da tarde, ainda no meio do pico dessa ventania aqui do Rio. E de lá para cá eu vi as filas aumentarem cada vez mais aqui no aeroporto. A Infraero informou, né, Carol, como você falou, que o aeroporto está com funcionamento suspenso. A própria Infraero, na nota, usa a palavra impraticável para descrever a situação aqui no Santos Dumont, e é isso que eu observo mesmo, de acordo com a última atualização. Até o momento, 8 voos alternaram para outros aeroportos e outros 7 voos tiveram as decolagens canceladas. Muitas filas por aqui, filas enormes, não dá para ver início e fim por aqui. Conversei com muitas pessoas que estavam indo para diferentes lugares e que tinham voos para diferentes horários. Todo mundo agora segue em filas que andam lentamente por aqui e sem ter um panorama ainda sobre a remarcação de voos ou realocações, na maioria dos casos. Conversei, por exemplo, com o Douglas Gonçalves, que ia para Brasília e soube em cima da hora do voo que não decolaria. Ele segue aqui há mais de uma hora em uma fila e se assustou também com essa ventania aqui no Rio.
Tá vindo para Brasília, no voo das 5h45, e assim que eu cheguei, todos os voos estavam sendo cancelados. Mas mesmo assim, fizeram o nosso check-in, fizeram a gente despachar a mala e tudo mais, para chegar lá em cima e descobri que o aeroporto estava totalmente fechado, luz faltando, a ventania, a cidade está um caos, e é isso, voo cancelado, estamos aqui aguardando na fila para descobrir o que vai ser feito. Não deram previsão nenhuma, não falaram nada, só pediram para vir para a fila. Acho que nem eles mesmos sabem, né? Porque a cidade continua um caos, a ventania, então vamos aguardar para ver o que vai rolar.
Falei agora há pouco também com a Gabriela Cortez, que tinha um voo para Congonhas às 7h, como está muito cheio, algumas pessoas estão perdidas ainda, as companhias tentando dar conta, mas alguns passageiros estão ajudando os outros, e foi assim que a Gabriela conseguiu achar a fila dela por aqui.
Na verdade, estou indo para Congonhas, meu voo era às 7h, foi cancelado, mas eu fiquei sabendo aqui no aeroporto já. Cheguei aqui e vi que estava cancelado, mas eu imaginei que fosse estar ou cancelado ou super atrasado. Não, não deram previsão nenhuma de nada. Na verdade, quem me falou para ficar nessa fila foram os próprios passageiros, que também estão na mesma situação do que eu. Ninguém da companhia aérea ainda informou nada. Então, e tô sem nada aqui. Eu vim com a roupa do corpo, que eu vim só um bate-volta para uma emergência familiar mesmo.
A energia chegou a cair aqui no aeroporto também. Quando eu cheguei, as luzes ainda estavam mais fracas, as escadas rolantes estavam paradas, mas agora essa questão da energia já funciona normalmente. Apesar disso, o cenário bem caótico aqui, por aqui ainda, não tem uma previsão para o aeroporto ser reaberto, e os passageiros tentando ainda entender os próximos passos aqui no aeroporto Santos Dumont, enfrentando essas filas, Carol e Débora.
Obrigada, Júlia. E só uma atualização sobre o aeroporto de Brasília, Débora. O Igor Cardim, nosso repórter em Brasília, mandou informação de que lá também teve um voo cancelado, só um até agora, que era justamente um voo com destino ao Santos Dumont. Foi cancelado, claro, porque o Santos Dumont está fechado.
É, e teremos cancelamentos provavelmente em outras cidades, né? Outros estados. Então, quer dizer, quem tem voo em qualquer lugar do país com destino ao Santos Dumont não vai conseguir chegar. A gente vai trazendo essas atualizações. Virou um efeito cascata, né, Carol?
Pois é.
São 7h10 agora.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Oi, PVC, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, oi, Carol. Posso dar um retrato para a gente se sentir país de primeiro mundo?
Rapidamente.
Não, é porque está parecendo, essa situação dos aeroportos no Brasil parece o final da Copa nos Estados Unidos.
Lá tava pior, hein?
Tava pior, cara. Tinha negócio de amigo meu que tinha que chegar 10, ia chegar 10 horas no hotel, chegava às 3 da manhã, chegava às 4 da manhã. Por causa da chuva, temporal, tempestade, não chegava, o voo atrasava. Que às vezes a gente acha que tem coisas que só acontecem no Brasil. Não é para acontecer, né? Para ter assistência de companhia aérea, de tudo, mas acontece no mundo inteiro.
O fenômeno climático não tem o que fazer com ele, né? Mas é obrigação da companhia aérea dar as devidas informações para as pessoas, orientá-las sobre o que fazer numa situação como essa. E mais uma vez, temos aí essa dificuldade para o consumidor. O PVC, vindo aqui para a nossa seara, vamos falar dos jogos de hoje à noite. Podemos começar por Internacional e Flamengo, começa daqui a pouquinho às 7h30.
7h30, o Carrascal volta a ser titular, depois de cumprir dois jogos de suspensão, e o De Arrascaeta volta a ser titular. Ele tinha lesão na reta de chegada da pré-Copa do Mundo, e depois não jogou na Copa do Mundo, e pelo Uruguai. Jogou no final de semana contra o São Paulo, mas entrou no segundo tempo. Pela primeira vez em quase 3 meses, ele é titular do Flamengo. O Flamengo joga contra o Internacional em Porto Alegre. Não está chovendo em Porto Alegre, né? Também tem a questão das enchentes no interior do estado, da perspectiva de enchente se o Guaíba encher pelos rios em torno, na região metropolitana do Rio Grande de Porto Alegre. Mas não está chovendo agora. O Inter não está bem, o Inter pode entrar na zona de rebaixamento hoje, E o Flamengo ganhou dos últimos 8 jogos contra o Internacional. O Flamengo ganhou 4 e empatou 4. O Inter não ganha do Flamengo desde 2023. No mesmo horário, 19h30, tem Mirassol e Remo. Quem vencer sai momentaneamente da zona de rebaixamento. O Remo está na zona de rebaixamento desde a terceira rodada, o Mirassol desde a oitava rodada. Está acontecendo agora pela Copa Sul-Americana Vasco e Independiente Medellín, 0-0 por enquanto. E às 9h30 tem Fluminense e Bahia no Maracanã e tem Vitória e Palmeiras. Palmeiras líder, mas ameaçado do Flamengo se aproximar. São 6 pontos de vantagem, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então o Palmeiras tem que ganhar o jogo do Vitória. O Vitória é o quarto melhor mandante do campeonato, só perdeu um jogo no Barradão. Jogo bastante difícil para o líder Palmeiras, esse às 21h30, junto com Fluminense e Bahia.
E o Neymar em PVC, vai se aposentar realmente da seleção brasileira? Parece que sim, né?
Ele disse que, cara, uma brincadeira é que ele falou a frase que eu falava com a minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade e não queria mais jantar. Não quero mais. Mas não é ele que não tem que querer mais. Eu acho que a questão central é, ele está com 34 anos, só 15 jogadores com mais de 33 anos jogaram Copa do Mundo, já deu. E ele está na história da seleção brasileira, evidente que sim, um dos jogadores mais talentosos da história do Brasil. O jogador mais talentoso nascido no Brasil depois que cresceu no Brasil depois da geração do Penta, né? Depois de Ronaldinho Gaúcho, é o melhor jogador brasileiro. Depois, cronologicamente, eu digo. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 80 gols, mas ele é o sexto em média. Pelé, Romário, Ronaldo, Zico e Ademir de Menezes têm média melhor do que ele. Ele é o líder de assistências na história da seleção com